veja-se, serviram as políticas públicas de habitação durante quase 2 décadas e foram o pós-ditadura que permitiram, a par do realojamento de todos aqueles portugueses que resistavam das ex-colónias, responder ao problema da habitação em Portugal. E veja-se, depois veio o mercado. Veio o mercado porque eram esses os resultados que a direita procurava promover. Mas estas respostas durante 2 décadas deram origem à criação de inúmeros barcos, sal em Lisboa, no Porto e em Algarve, vieram dar soluções que permitiram erradicar barracas em Lisboa, terminando com áreas de degradação urbana, como o bairro da Bosgueira, ou realizando bairros tão conhecidos na minha região como o bairro 28 de Setembro de Vila Real Santo António ou o bairro dito bairro dos Pescadores em Quarteira. E depois foi o mercado. O mercado que veio com políticas alternativas e determinantes dizer que era preciso medidas de apoio individual e incentivo à construção de preço livre pelo setor privado com apoios até 2002 ao crédito bonificado. E permitam-me que o diga, lembro-me bem dessa altura. Lembro-me bem porque em 2002 era eu secretária-geral da JTS, promovi a primeira petição pública, a maior petição pública até então, pelo direito à habitação. E a direita no poder disse não, o mercado resolve, o mercado resolve, o mercado resolve. E nessa altura, pela mão do direito no poder, criou também o decreto-lei que permitiu a reabilitação urbana das zonas históricas, que permitiram também a especulação imobiliária na reabilitação urbana das cidades. E mais recentemente, a famosa Lei Cristas, que deu resultado ao encerramento de contratos de arrendamento e sem qualquer garantia para arrendatários, dando origem a valores insuportáveis para os locatários. Mas sim, como disse a Sra. Ministra hoje, não rejeitamos ninguém para este debate, apesar do histórico da direita não ser, como se vê com esta resenha, particularmente brilhante naquilo que se pode dizer de apoio aos jovens, aos trabalhadores, às famílias que trabalham, a todos aqueles que precisam de habitação. Sim, se vierem por bem, são bem-vindos a este debate. Sim, se vierem por bem e tiverem propostas para as pessoas, para a economia, para os estudantes, para os trabalhadores, para as empresas que não têm onde alojar os seus trabalhadores, sim, são bem-vindos a este debate. Sim, senhores deputados, as políticas de habitação que o governo socialista está a promover começaram lá atrás. Sim, queremos promover com os 2.700 milhões de euros novas habitações. Mas como aqui também foi dito, nada disto nasce de um dia para o outro. E por isso, medidas excepcionais de emergência, sim, têm sido usadas para apoiar o crescimento dos juros. Sim, são criadas agora com estas PPLs novos instrumentos que nos permitem acelerar esta resposta. Mas sim, também vivemos num país turístico o qual representa 17% do seu PIB. E não queremos colocar uns contra os outros. Não deixaremos de dar resposta aos portugueses ao maior problema que os portugueses têm em mãos, colocando-nos contra os outros. Estamos aqui para encontrar soluções para desenvolver o país e para encontrar um futuro para o nosso país. E, portanto, todos aqueles que estiverem disponíveis a vir a este debate e a construir soluções lado a lado com o PS, como aliás a história demonstra, lado a lado com o PS, dando resposta às pessoas, dando resposta à economia, dando resposta às empresas, nós estamos aqui para convosco também construir essas mesmas soluções. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Habitação, Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Terminado o debate, é agora a altura de olharmos para as propostas e construirmos as propostas em prol das pessoas. Foi assim que comecei e esta é a mensagem que é importante passar. Depois de um debate em que eu não fiquei bem com a certeza de que palavra ou de que mensagem queríamos falar. Se queríamos passar uma mensagem de que estamos mesmo uns contra os outros, de que ninguém faz parte de uma vida coletiva onde temos todos que olhar para aquela que é a preocupação dos portugueses, as preocupações dos portugueses e onde todos temos um papel a desempenhar nesse trabalho. E pareceu-me que no debate quisemos mesmo colocar esta sociedade em contradição, onde não somos todos bem-vindos na resolução de problemas. E, Srs. Deputados, eu gostava muito que fôssemos todos mesmo muito bem-vindos na resolução de problemas. E sim, Aquilo que está aqui a ser apresentado num programa Mais Habitação é garantirmos que as famílias têm acesso à habitação. E hoje há muitas famílias que não têm acesso à habitação. E eu não tenho problema em assumir que há muitas famílias que não têm acesso à habitação. Tenho problema em achar que um debate de medidas para resolver algo estrutural, aquele que é um direito fundamental, é um debate político, onde só queremos dizer e acentuar que nada se fez, onde queremos desrespeitar quem hoje teve acesso à habitação, as famílias tiveram acesso à habitação, os municípios que têm trabalhado por isso, os empreiteiros, os projetistas que trabalham e que ainda na sexta-feira diziam que estão mobilizados e que tão bom que é ser parte de uma estratégia comum de comunidade em prol do acesso à habitação. E é importante não desvalorizar o que foi feito. As famílias que já tiveram acesso a uma habitação digna em Vizela, no Porto, em Oeiras, em Lisboa, em Braga, em Loulé, em Évora, no Seixal, tantos municípios onde as famílias tiveram acesso a essa habitação. E não foi só o governo, senhores deputados, foram os municípios, foi toda a comunidade que se junta para criar estas respostas habitacionais. E isto é o que está no terreno, isto é o que está a acontecer. Sejamos capazes de fazer nesta casa este debate. Olhar para as propostas, percebermos onde é que elas podem ser otimizadas em função do seu objetivo. Encontrar alternativas se assim tiver que ser, mas perceber que uma habitação deve ser para habitar quando temos um flagelo social como é o que temos no acesso à habitação. E perceber que há forma de compatibilizar tudo, que não há aqui uma dimensão de contradição ou uma oposição aos proprietários, aos promotores imobiliários, que aliás têm feito esse trabalho connosco para promover arrendamento acessível e nós queremos continuar a fazer este trabalho. Não há uma oposição aos inquilinos, não há uma oposição a quem licencia, uma oposição a quem apresenta o projeto numa Câmara Municipal. Nós queremos que todos sejam parte deste processo. Não há uma oposição ao turismo porque falamos de habitação e queremos priorizar a habitação. Há um equilíbrio necessário que temos que fazer e que desde o dia 16 temos ouvido e temos feito esse equilíbrio. Para as coisas poderem ser compatibilizadas, porque as coisas devem ser compatibilizadas, mas sem nunca perder de vista que uma casa, que é o que hoje discutimos e é o que aliás está nas medidas concretas, uma casa deve ser para habitar. E essa deve ser a premissa daquilo que estamos aqui a trabalhar. Nós temos que salvaguardar que todos nós e todos, a sociedade toda, são os portugueses, têm acesso à habitação. E enquanto não for possível fazê-lo, não estamos a fazer bem o nosso trabalho. E termino, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar para dizer que a resposta estrutural é o parque público. É essa que está em curso, já está em curso, continuará. Mas é fundamental que apresentemos e que aprovemos este programa Mais Habitação com medidas conjunturais, algumas também estruturais, para sermos capazes também no imediato de responder às pessoas de forma equilibrada e com o consenso possível neste Parlamento, que estou certa que será possível no âmbito da especialidade e contam também connosco para poder fazer e continuar esse debate na especialidade.
Muito obrigado. Terminamos assim o debate e vamos passar ao período de votações. Peço aos serviços que abram o mecanismo de verificação de quórum. Peço aos senhores deputados que se resistem. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se. Senhor deputado Paulo Rios de Oliveira. Não, conseguiu. Muito bem. Todos conseguiram registar-se. Todos conseguiram ouvir as minhas perguntas insistentes. Vamos então proceder ao encerramento do período de verificação do quórum. Temos quórum, vamos passar às votações. Primeira deliberação é o projeto de voto número 338, apresentado pelos deputados membros do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Israel, de saudação pelo 75º aniversário do Estado de Israel. Com o assentimento de todas as bancadas, lerá o voto o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez as senhoras e os senhores deputados e passo a ler então o voto. Em 2023 celebra-se o 75º aniversário do Estado de Israel. Na sequência da resolução número 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em novembro de 1947, a independência do Estado de Israel seria proclamada a 14 de maio de 1948, concretizando as aspirações de restaurar um lar judaico na terra de Israel, onde as suas raízes remontam há pelo menos 35 séculos e onde a identidade nacional, cultural e religiosa judaica foi formada e a sua presença física mantida através de séculos, mesmo após muitos terem sido forçados ao exílio. Portugal, no quadro do regime democrático instituído em 25 de abril de 1974, estabeleceu relações diplomáticas plenas com Israel em 12 de maio de 1977, durante o mandato do primeiro governo constitucional. Assegurada a instituição e a vitalidade de um Estado nacional, cumpre, no entanto, concluir o desígnio de paz na região através da resolução do conflito israelo-palestiniano com base na solução de dois Estados, em linha com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, garantindo também ao povo palestiniano a sua autodeterminação, a convivência pacífica e a cooperação entre todas as comunidades. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o 75º aniversário do Estado de Israel e expressa a sua amizade pelo povo israelita. Manifesta igualmente o seu apoio a todos os esforços que procuram assegurar o seu reconhecimento, alargar o círculo da paz na região e acautelar as aspirações nacionais dos povos israelita e palestiniano através da resolução do conflito israelo-palestiniano com base na solução de dois Estados, em linha com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e em acordos anteriores firmados entre israelitas e palestinianos. E, por fim, reitera também a importância da cooperação conjunta nos domínios económico, cultural e social, a bem das áreas de mútuo interesse entre Portugal e Israel. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PAN, o LIVRE e o Sr. Deputado Paulo Pisco, do PS, e a Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS. Votam a favor o PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. E o voto foi aprovado. Há declarações de voto por escrito. Vamos com... Em nome da bancada do Bloco de Esquerda, em nome da bancada do PCP, em nome do Partido LIVRE, em nome do Partido PAN... Em nome da Sra. Deputada Isabel Moreira e em nome do Sr. Deputado Paulo Pisco, mais alguma declaração de voto? Não. Agora vamos ouvir a Sra. Deputada Carla Miranda, que nos quer dizer alguma coisa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de informar que em meu nome, em nome do deputado Tiago Brandão Rodrigues, Miguel Costa Matos, Ivan Gonçalves e Jamila Madeira, apresentaremos uma declaração de voto sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito bem. O voto foi aprovado. Aproveito para saudar a presença do Sr. Embaixador de Israel na tribuna diplomática. Vamos passar agora ao projeto de resolução número 705 do mim próprio, prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento apresentado pelo PS, solicitando à baixa à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação por 60 dias, do projeto de lei número 762, que altera o regime de atribuição de nome próprio, promovendo a autodeterminação da identidade e a expressão de género. Há também outro requerimento apresentado também pelo mesmo partido, solicitando a baixa à Comissão de Assuntos Constitucionais por